Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Já está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. Acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser votado até o final de fevereiro. Plenário cria agência para fiscalizar o uso de dados pessoais pelas plataformas de internet. O presidente da Câmara encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Acompanhe os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O presidente destacou que é importante ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade. Em entrevista a uma rádio na Paraíba, Mota afirmou que a pauta é uma demanda antiga da classe trabalhadora, com impacto direto na economia brasileira. Ele defendeu a busca de uma proposta justa, sobretudo na época em que o Brasil vive o chamado pleno emprego.
É importante lembrar que quando a nossa carteira de trabalho foi criada, também fizeram péssimas projeções. E hoje nós temos um país que respeita o direito do trabalhador. Eu não tenho dúvidas que a escala 6x1, vindo a ser discutida e diminuir essa jornada de trabalho, nós vamos dar um passo firme na dignidade do trabalhador, promovendo mais qualidade de vida e respeito a essas pessoas que movem o nosso país.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a admissibilidade da proposta. Se for aprovada, segue para análise de uma comissão especial para analisar o tema e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova medida provisória que cria agência reguladora para fiscalizar uso de dados pessoais pelas plataformas de internet. Quem explica o teor da proposição é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, para fiscalizar o cumprimento da legislação relativa ao tratamento de dados pessoais por plataformas digitais. Entre as atribuições da nova agência está o cumprimento do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o chamado ECA Digital, criado no ano passado para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A lei que criou o Estatuto Digital deu prazo até março deste ano para o início da fiscalização, o que motivou o governo a editar a medida provisória que transforma em agência reguladora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre as exigências impostas às plataformas está a obrigação de adotar medidas para evitar, identificar e remover conteúdos que violem os direitos das crianças, como assédio sexual, cyberbullying e incentivo ao suicídio ou à automutilação, entre outros. A medida provisória também cria 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados e 18 cargos em comissão e funções de confiança por meio da transformação de cargos efetivos vagos. De acordo com o governo, não haverá aumento de despesas. A MP cria ainda outros 26 cargos em comissão e funções de confiança, com impacto de R$5 milhões por ano. A justificativa para a criação dos cargos é de que são importantes para que a agência possa atuar. Parlamentares da oposição criticaram a criação da agência. O deputado Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, disse que a agência vai promover perseguição política em ano eleitoral. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o aumento dos gastos.
Cria cargos, cria uma estrutura... Cria uma nova carreira, aumenta a máquina administrativa e vai na contramão do que a gente chama de eficiência e austeridade fiscal. Traz uma concessão desproporcional da autoridade, poder de polícia. Então, a gente fica, de novo, preso em mais burocracia, mais custo regulatório e, para variar, não tem avaliação prévia de impacto regulatório.
Já a bancada do governo defendeu a proposta. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a agência vai prevenir e impedir abusos no uso de dados pessoais pelas plataformas de internet.
Então essa é uma medida que dá uma estrutura mais densa, mais potente, para fazer algo inclusive da segurança nacional. Isso é proteção de dados que nós estamos tratando aqui. Isso não é qualquer coisa. E ainda incorpora a competência de proteção das crianças e adolescentes incorporando o ECA digital. É contra isso que esses deputados estão contra.
A medida provisória que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a Semana Nacional de Retiros Culturais e reconhece eventos religiosos de Campina Grande como manifestação da cultura nacional. Vamos saber mais com o repórter Márcio Aquiles Sardi.
Há poucos dias do Carnaval, a Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que incluem no calendário oficial manifestações religiosas como eventos e retiros procurados por famílias, principalmente cristãs, que querem fugir dos festejos. Um dos projetos aprovados reconhece como manifestação da cultura nacional os eventos religiosos do Carnaval da Paz, em Campina Grande, na Paraíba. Entre os objetivos da proposta estão consolidar Campina Grande como destino de referência para o turismo religioso e de eventos, e atrair investimentos públicos e privados para infraestrutura turística e de serviços da região. O projeto deixa claro que os investimentos públicos nos eventos deverão respeitar o orçamento e as leis de responsabilidade fiscal. O projeto original, apresentado pela deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, fazia referência aos dois principais eventos religiosos que ocorrem em Campina Grande durante o Carnaval, o Católico Crescer e o Evangélico Consciência Cristã. O relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, disse que desde os anos 90, Campina Grande criou um nicho de mercado com os eventos religiosos.
Recebe, portanto, pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Nesse período, Campina Grande consegue ter uma taxa de mais de 90% de ocupação da rede hoteleira da cidade e reúne mais de 200 mil pessoas durante o período do Carnaval.
Este projeto seguiu para análise do Senado. Já o outro projeto, que também trata de retiros espirituais, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Esta proposta cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada anualmente da sexta-feira de Carnaval até a quarta-feira de cinzas em todo o país. De acordo com o texto já aprovado pelo Senado, nesse período serão realizadas atividades ligadas à cultura cristã, como palestras, seminários, cursos, shows, encontros de louvor e orações. A proposta contou com parecer favorável das deputadas Rosiana Sarney, do MDB do Maranhão, e Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, nas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. No plenário, foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. O projeto foi defendido pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
A ideia é para possibilitar que durante este período tenha uma alternativa ao feriado de Carnaval, para que os evangélicos possam fazer, se reunir, realizar seus eventos, eventos onde existem palestras, shows, esses shows são shows gospel, e que em vários estados já existem.
A Câmara dos Deputados aprovou ainda projeto que altera o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Entre as alterações, muda o nome do cargo de secretário-geral adjunto da OAB para corregedor-geral. O projeto seguiu para o Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Márcio Aquiles Sardi.
Comissão aprova projeto que cria Cadastro Nacional de Presos, apenados e foragidos com acesso pela internet. A repórter Mônica Tati tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Presos, Procurados e Foragidos do Sistema Prisional Brasileiro. A proposta prevê que o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja responsável por desenvolver um site para consulta pública. O acesso às informações será feito por meio do portal gov.br, com uso de senha individual. De acordo com o texto aprovado, o cadastro deverá reunir dados como foto recente, nome completo, data de nascimento, documentos de identificação, anotações criminais, condenações, benefícios concedidos, situação atual da pena e localização. A ideia é centralizar informações que hoje estão dispersas em diferentes sistemas estaduais. O projeto também estabelece limites para o uso dessas informações. A divulgação indevida dos dados poderá gerar punições com base no Código Penal e em outras leis já em vigor. Além disso, o texto reforça que o tratamento das informações deve seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, garantindo a segurança e a privacidade dos dados. O autor do projeto, o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, destacou que o objetivo é centralizar os dados em um único ambiente digital.
A ideia do projeto justamente é centralizar as informações. E o acesso vai ser simples, pelo gov.br. Não tem como fugir. Qualquer pessoa vai poder logar e ter informação. É uma ferramenta muito importante que tramitou na CCJ. Vai para o Senado, a gente sabe que deve ter alguma alteração no texto. Voltando para a Câmara, com certeza a gente ajusta aquelas alterações no texto.
A proposta que cria o Cadastro Nacional de Presos Procurados e Foragidos do Sistema Prisional Brasileiro ainda aguarda um prazo de recurso para votação no plenário. Se isso não acontecer, o projeto segue direto para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Proposta que reduz contribuição previdenciária de militares aposentados pode seguir para o Senado. Quem tem as informações é a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Pela proposta, a contribuição deverá incidir apenas sobre o valor que exceder ao teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social, que atualmente está em R$ 8.157. Com a aprovação, o texto pode seguir para análise do Senado. Relator da medida, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explica que antes da reforma da Previdência dos Militares em 2019, inativos e pensionistas já contribuíam para a Previdência apenas sobre o valor que ultrapassasse o teto. Por isso, o parlamentar argumenta que não haverá impacto financeiro para os estados caso o projeto se torne lei.
A proposta é voltar à lei anterior, antes da reforma da Previdência, onde o militar estadual vai pagar só o que passar o teto do INSS e não mais sobre o todo. Isso vai aumentar o salário do aposentado militar, eles vão ter um salário melhor e assim terão mais dignidade. E esse recurso, lembrar que está disponível nos estados. Já era lei anterior à reforma da Previdência. Então é algo que já tinha todo um cálculo atuarial que não vai ter prejuízo nos estados brasileiros.
Foi aprovada a versão de Capitão Alberto Neto para um projeto apresentado pelo deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, em 2023. A proposta inicial proibia os estados de aplicar lei própria para cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos sem assegurar a integralidade dos salários e a paridade da remuneração com os profissionais da ativa. Com a alteração legal em 2019, os militares reformados e seus pensionistas passaram a contribuir para a Previdência sobre a integralidade da remuneração com uma alíquota progressiva, que começou em 7,5% e chegou a 10,5% em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
O plenário pode votar acordo entre o Mercosul e a União Europeia já na última semana de fevereiro. Vamos ouvir na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O deputado Aline Quinalha, do PT de São Paulo, presidente do Parlamento do Mercosul, Parlasul, e relator do acordo entre União Europeia e Mercosul, afirmou que o texto pode ser votado em plenário na semana após o Carnaval. Quinalha vai apresentar seu parecer na Comissão Mista da Representação Brasileira do Parlasul nos próximos dias.
Não, quando há um acordo internacional, qualquer acordo internacional, cabe ao Congresso aprovar ou rejeitar. Não cabe nenhuma alteração de conteúdo.
Assinado em janeiro, após mais de duas décadas de negociação, o tratado tem milhares de páginas e precisa ser confirmado pelos parlamentos dos blocos comerciais para começar a valer. O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década. O texto assinado pelos dois blocos econômicos precisa ser confirmado pelos parlamentos locais para entrar em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão aprova projeto que cria a Política Nacional de Repatriação de Artefatos dos Povos e Comunidades Indígenas Brasileiros. A repórter Daniele Lessa tem mais notícias.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Repatriação de Artefatos dos Povos e Comunidades Indígenas Brasileiros. A proposta estabelece regras para recuperar objetos, documentos e bens culturais que hoje estão em museus ou coleções particulares no Brasil e no exterior e devolvê-los às comunidades de origem. O texto aprovado organiza essa política em vários eixos. Entre eles estão a identificação e o inventário dos artefatos, a cooperação internacional para a devolução desses bens e a garantia de participação direta dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais nas decisões sobre o destino desse patrimônio. Na comissão, foi aprovado o parecer da relatora, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, favorável à versão que já havia passado pela Comissão de Direitos Humanos. O projeto é de autoria do deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Para a relatora, a retirada desses objetos ao longo da história não foi apenas material, mas também simbólica e espiritual.
É para além de uma peça de cerâmica, é um pedaço do território, uma cerâmica é um pedaço do território. Quando um manto tupinambá foi levado, arrancado do povo tupinambá, era muito mais do que uma indumentária de pena. Fazia parte do momento, do ritual, da força do povo tupinambá. Você já imaginou se um padre tivesse sendo arrancado da sua batina? Isso não teria um efeito muito grande para a espiritualidade? Por isso, relatar esse projeto no século XXI é compreender que a Europa tem uma grande dívida histórica com os povos indígenas. E por que não guardar no nosso território ou pensar em lugares, museu?
O manto sagrado do povo tupinambá foi devolvido ao Brasil em 2024, depois de mais de 3 séculos fora do país. O episódio se tornou um símbolo do debate sobre reparação histórica e reconhecimento das culturas originárias. A importância dessa devolução também foi destacada por Juliana Tupinambá, diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas, no Rio de Janeiro. Ela comentou a experiência recente da França, que devolveu centenas de peças indígenas ao Brasil, e ressaltou o impacto desse retorno para as comunidades.
Eles podem, né, fazer com que haja a retomada da cultura, haja a retomada das técnicas de muitos adereços e adornos que hoje muitos povos já não praticam mais em seus territórios. Então a gente, enquanto museu, né, também fazemos o papel de qualificação dos nossos acervos, com a participação fundamental dos povos indígenas e fazendo o processo, né, de reparação e retomada da sua ancestralidade e fortalecimento da sua cultura.
O projeto que cria a Política Nacional de Repatriação de Artefatos dos Povos e Comunidades Indígenas Brasileiros agora será analisado pelas Comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Câmara aprova novas punições internacionais para vazamento de óleo no mar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a nova redação da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo. O Tratado da Organização Marítima Internacional existe desde 1969 em resposta ao vazamento de 120 mil toneladas de petróleo no litoral de França e Inglaterra 2 anos antes. Também criou o Fundo Internacional de Compensação por Danos Decorrentes da Poluição por Petróleo. O texto foi atualizado em 1990. E no ano 2000, com algumas alterações que vêm sendo gradativamente aprovadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, como explica o relator deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Tem uma nova convenção internacional que já tem mais de 140 países signatários e esse projeto de lei é para que o Brasil faça parte dessa nova convenção, que traz maiores responsabilidades para pessoas jurídicas e pessoas físicas que porventura sejam responsáveis de forma acidental ou de forma proposital pelo derramamento de óleo e de petróleo nos mares, aumentando inclusive a faixa de proteção do mar daquilo que está sob responsabilidade do Brasil.
Entre as novidades da Convenção Internacional está o aumento dos limites de indenização a ser paga pelos proprietários de navios petroleiros nos casos de acidente com poluição por derramamento de óleo. Outra mudança amplia a área considerada para a responsabilização civil dos poluidores. Antes, o limite era o de mar territorial, até 22 quilômetros da costa dos países. Agora, esse limite vai até a zona econômica exclusiva, situada até 370 quilômetros da costa. Para mostrar a importância da medida, Nilton Tato citou o vazamento de mais de 5 mil toneladas de petróleo cru no litoral do Nordeste e do Sudeste do Brasil em 2019. Trata-se do maior desastre e crime ambiental já registrado no litoral do Brasil, ainda não inteiramente desvendado e com sérios impactos socioambientais e econômicos.
Quando tem esse tipo de derramamento, você tem impacto, seja para a biodiversidade, para a fauna dos mares, mas também tem consequências do ponto de vista social e econômica. Lembram quanto que prejudicou o turismo em boa faixa do Nordeste, aquelas manchas? Então é um pouco isso, é de como é que a gente cria, então atualiza a legislação brasileira de acordo com normas internacionais para a gente evitar que tenha essas consequências.
Para a confirmação final da assinatura do Brasil nessas novas regras internacionais, ainda falta a aprovação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova incentivos para mulheres na área de ciências. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Projeto que obriga seguros de saúde a cobrir correção de mama de pacientes com gigantomastia avança na Câmara. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os planos privados de saúde a cobrirem cirurgias de redução de mama em mulheres com seios muito grandes, desproporcionais ao corpo. A condição recebe o termo técnico de gigantomastia. A relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ressalta que a mama desproporcional traz problemas sérios para a vida da mulher. Ela reforça que a gigantomastia não é apenas uma questão estética e precisa receber o tratamento adequado, que é cirúrgico.
Geralmente, essa condição ela traz dores significativas para essa mulher, problemas de coluna, problemas de deslocamento, de mobilidade, e muitas vezes essa mulher tem que ir na justiça para comprovar isso, porque aí é preciso separar o que é estética e o que é realmente uma questão de saúde, de dificuldade para essa mulher. Então, a gente cria essa obrigação dos planos de saúde atender a mulher que é diagnosticada com gigantomastia.
Flávia Moraes decidiu alterar também a Lei do Sistema Único de Saúde para determinar que a rede pública garanta atendimento integral e multidisciplinar às mulheres diagnosticadas com gigantomastia. Ao apresentar a proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, relatou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem decisão que obrigou um plano de saúde a realizar cirurgia de redução de mama de uma paciente com gigantomastia. De acordo com o parlamentar, a corte entendeu não se tratar de questão estética, mas de uma condição que, nesse caso, provocava dores de coluna incapacitantes. A proposta que obriga planos de saúde a cobrir a redução de mama em mulheres com gigantomastia ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquilissardi. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Bom dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.